Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ilustres componentes da mesa, eu não vou me manifestar aqui do ponto de vista do mérito, externar minha opinião sobre essa questão, porque eu tive a oportunidade de externar não somente na reunião do Conselho da República, mas também nos debates que aqui aconteceram, nas votações que nós fizemos. Eu queria dirigir mais algumas perguntas aos representantes do governo e, infelizmente, o ministro Jungmann não pôde ficar. Eu espero que talvez o ministro da Defesa e talvez o ministro Etchegoyen possam me responder. A primeira delas era algo que eu esperava que tivesse sido passado para nós na reunião lá do Conselho. Qual é a avaliação que as Forças Armadas fazem, se possível, inclusive, com os indicadores no que diz respeito às recentes ocupações que as Forças Armadas fizeram no Complexo da Maré e outras anteriores? Essa é a primeira questão. A segunda é que o ministro da Justiça disse, num determinado momento, quando esteve no Rio, que havia um envolvimento permanente do comando da Polícia Militar com organizações criminosas, o peso das indicações políticas nessa área de segurança pública. Como é que o governo pretende, nessa tarefa, eliminar esse vírus da corrupção das estruturas policiais do Estado do Rio de Janeiro e também como evitar que esse mesmo vírus possa atingir as tropas federais, as Forças Armadas que lá estão, já que nós temos, inclusive, situações históricas em outros países onde essa contaminação terminou por acontecer. E a terceira questão era mais no sentido de que o ministro Raul Jungmann aqui externou uma série de posições que eu bato palma totalmente. Mas a postura da base de sustentação desse governo aqui é completamente diferente do que ele defendeu aqui. Aqui, quanto mais encarceramento, melhor. São inúmeros os projetos para prender gente, para tornar crime hediondo, isso, aquilo outro. Quer dizer, há um descompasso entre o que o governo pensa e o que os seus parlamentares fazem aqui. Ele, inclusive, foi um dos grandes protagonistas da luta pela implantação do Estatuto do Desarmamento. E, pelo que eu senti, ele continua defendendo o Estatuto, como eu defendo também, muitos de nós defendemos. Mas aqui no Congresso, a quantidade de projetos que existem para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento e de dar o direito de posse de arma aos mais diferentes segmentos é enorme. Então, é preciso que o governo também se envolva nesse debate para impedir que isso aconteça. Porque, na minha opinião, e eu acho que muita gente que até mesmo especialistas na área de segurança pública dizem e sabem que dar arma para as pessoas não vai resolver, vai agravar essa situação. Mas o governo precisa ter uma posição clara, interferir aqui como ele interfere na votação de vários temas para impedir que a bancada da bala queira dar mais arma para quem quer que seja. E o terceiro ponto, que também eu vi todo mundo falar e vou concluir, é a questão de você não dissociar as ações de segurança pública daquilo que é o básico, o essencial, que são as políticas sociais. Agora, como fazer isso se nós estamos com a Emenda Constitucional 25, que congelou os gastos do orçamento da União em relação ao ano anterior, limitando somente ao crescimento da inflação? Portanto, como fazer política social, como fazer política de segurança pública com esse engessamento produzido por esse governo que está aí?
Concedo a palavra ao senador Eduardo Braga, pela discussão.
Senhor presidente, senhores ministros, senhores convidados, senhores senadores, senhoras senadoras. Creio que esse tema, general Luna, da segurança pública é um tema que o Brasil não pode mais esperar. E não pode mais esperar pelos números e pelos relatos que nós ouvimos não só no dia a dia do povo, num grito desesperado de socorro, bem como pelos índices que nós estamos assistindo todos os dias de brasileiros que são mortos pela falta de uma política pública de segurança que possa assegurar a vida. E está mais do que claro de que o modelo atual, como bem disse o ministro Jungmann aqui na sua exposição, já não responde às demandas da sociedade brasileira, já não responde ao Estado democrático de direito e que precisa efetivamente de uma nova ação. Uma nova política nacional de segurança pública é urgente. Em boa hora, o Congresso Nacional, em sua sessão legislativa de abertura, no discurso do senador Eunício Oliveira, traz à pauta uma política nacional integrada de segurança pública que possa articular União, Estado e municípios. O Estado sozinho não mais conseguirá responder ao sistema prisional, ao sistema de polícia militar e de polícia civil como resposta da segurança pública. Os Estados não têm mais mecanismo para aumentar o efetivo policial, não têm mais mecanismos de financiamento para modernizar as polícias. O Estado brasileiro faliu na segurança pública. Ora, se nós não criarmos um modelo integrado de segurança pública e não criarmos um sistema de financiamento para a segurança pública neste país, nós não daremos uma resposta definitiva para o cidadão brasileiro que espera poder voltar a viver em paz e sossegado em nosso país. Nossas ruas viraram um verdadeiro terror para os trabalhadores e para as pessoas honestas. As facções criminosas controlam bairros inteiros, territórios inteiros. E não será com ações pontuais ou isoladas que nós vamos resolver esse problema. Senhor presidente, no estado do Amazonas, 10 juízes e o presidente do Tribunal de Justiça decidiram recomendar ao governo do Estado o fim do regime semiaberto. E o governo do Estado extingue o regime semiaberto. A lei de execução penal no Estado do Amazonas é do regime fechado para o regime aberto, com monitoramento de tornozeleiras eletrônicas feita através de uma empresa, senador Capiberibe, localizada em São Paulo. Ora, está mais do que claro que nós precisamos de um novo sistema prisional, um novo sistema integrado de segurança pública, um novo sistema de financiamento e uma nova política de execução penal, criando, por exemplo, algo que apresentei um projeto inspirado exatamente por esta pauta do Congresso Nacional para a criação das penitenciárias agrícolas no regime semiaberto. Ora, é preciso criar atividades econômicas, atividades sociais, um mecanismo novo. Este é o grande legado que o governo do presidente Temer pode deixar para o Brasil. É uma nova política nacional de segurança pública, um novo sistema integrado de segurança pública e, finalmente, um sistema de financiamento para a segurança pública, para que nós possamos ter polícias militares com um efetivo correspondente à demanda da sociedade, equipadas de acordo com a demanda que o crime organizado hoje impõe ao aparato de segurança pública. Como podemos combater o crime organizado, se eles estão armados de fuzil e as nossas polícias armadas muitas vezes com .40 e com 10 balas por ano de munição? É claro que nós não conseguiremos vencer essa luta desta forma. É claro que não conseguiremos assegurar ao cidadão brasileiro, ao cidadão de bem, a segurança necessária para que ele possa sustentar e viver em paz, usando as palavras do ministro da Defesa, em sossego, nas suas ruas, nos seus bairros, nas suas cidades. E, presidente, nós não podemos deixar de dizer que as drogas entram pelas nossas fronteiras, entram pelos nossos portos e aeroportos. O estado do Amazonas, o general Luna sabe muito bem, porque serviu no nosso estado, nós temos uma situação gravíssima de rota de tráfico de drogas. O general Tigói sabe que esta é uma situação de segurança nacional e de estratégia nacional. Se chega 1,5 toneladas de drogas no porto do Rio de Janeiro, essa 1,5 tonelada de droga não foi produzida em território nacional. Ela adentrou em nosso território através dos nossos portos, dos nossos aeroportos e pelas nossas fronteiras, senador Mocca. Vossa Excelência vive num estado com o mesmo drama que vive o estado do Amazonas. E, senhor presidente, a base Anzol da Polícia Federal, fundamental e estratégica no combate à nossa fronteira com a Colômbia, com o Peru, simplesmente foi fechada por falta de recursos. Eu disse hoje ao senhor presidente da República, presidente, a questão das fronteiras é prioritária nessa agenda da segurança nacional. Portanto, senhor presidente, eu fico aqui a perguntar a questão de uma política nacional integrada de segurança e o sistema de financiamento de segurança pública neste país, a questão das fronteiras. Se o Brasil não for capaz de bloquear as suas fronteiras da entrada do tráfico de drogas e de armas, de bloquear seus portos e seus aeroportos, depois que essa droga e essas armas adentrarem os nossos centros metropolitanos e urbanos, nós não conseguiremos combater nas nossas cidades. É muito mais fácil combatê-las no ponto de entrada. Portanto, senhor presidente, fica aqui a pergunta e a constatação. Como executar uma política de segurança nas nossas fronteiras na união das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, todo o aparato, senhor presidente, só para concluir, e a decisão do Congresso Nacional de aprovar este programa de forma a deixarmos um legado para o ano que vem de uma nova política integrada de segurança pública e um novo sistema de financiamento, senhor presidente. Muito obrigado.
Concedo a palavra à senadora Liz da Mata.
Senhor presidente, caros senhores, senhoras senadores e senadoras e convidados que integram esta comissão temática, quero parabenizar o presidente e o senador Tasso Gereissati pela ideia de fazermos essa sessão temática. E parabenizar especialmente a mesa pela unidade de pensamento que foi expresso nas diversas intervenções dos senhores. Confesso que tive algum sobressalto sobre que tipo de política nós íamos aqui ter os especialistas defendendo. Me preocupa sobremaneira isto, porque muitas das vezes em que discutimos essa questão da segurança pública aqui no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a temática é outra daquela que foi aqui abordada. São poucos os que debatem realmente um plano nacional de segurança pública, que debatem a necessidade de nós tomarmos as medidas que foram aqui colocadas. O Parlamento se acostumou a tratar da segurança pública sempre num processo de emoção, em um episódio de comoção pública e, portanto, dando soluções pontuais. Em geral, para aumentar penas ou, em geral, para defender também, por exemplo, o fim do Estatuto do Desarmamento. Acho que afastada, portanto, essas duas hipóteses, nós podemos discutir com mais serenidade a questão da segurança pública, que é uma questão de extrema importância para o povo brasileiro. E para nós, mulheres em particular, quando se diz que a principal vítima da violência no nosso país são os homens, jovens, negros, mas esquecem de dizer que cada homem, jovem, negro, é filho de alguém, é filho de uma mulher. Eu fui presidente da CPI do assassinato de jovens aqui no Senado e pude conviver com a realidade que me assustou, que foi a formação de associações de mães vítimas de pessoas que morreram pela violência no Brasil, de jovens, jovens negros. E eu sou de um Estado que assume a sua maioria negra e, portanto, falo do olhar e do pensamento de um país que é absolutamente racista nas suas condições. E me preocupou, e quero dizer isso ao ministro da Defesa, me preocupa a medida de cadastramento das pessoas das favelas do Rio de Janeiro, dos jovens negros, das mulheres negras pobres e da consolidação de uma ideia de que o suspeito no Brasil é, em geral, uma pessoa pobre e, portanto, negra, como a maioria da nossa população pobre. Enquanto que o crime permanece sem a fiscalização e nem sem o cadastramento dos prédios mais ricos, dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Nós apresentamos como resultado daquela CPI, presidente, que já foi votada semana passada na CCJ, está preparado para a pauta o Plano Nacional de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens, que tem como metas a redução do índice de homicídios para o padrão de um dígito por 100 mil habitantes, a redução da letalidade policial, a redução da vitimização de policiais, o aumento da elucidação de crimes contra a vida para 80% dos casos, a implementação de políticas públicas afirmativas nas localidades com altas taxas de violência juvenil. Porque não é possível não se atacar às causas. E quais são as causas que levam a que a juventude pobre desse país seja tão vulnerabilizada e se torne o exército de reserva do crime no Brasil? É, sem dúvida, a falta de oportunidade. É, sem dúvida, o fato de nós termos uma juventude negra que está fora da escola e fora do emprego e sem alternativas e oportunidades. Portanto, é preciso incorporar no Plano Nacional de Combate à Violência as medidas de políticas públicas de inclusão social. Além disso, eu quero colocar também aqui que o ministro falou, e eu só posso entender a intervenção, primeiro, pela contaminação das polícias do Rio de Janeiro. Segundo, pela falta de autoridade existente neste momento, a crise política e institucional do Estado do Rio de Janeiro. Não posso pensar em estender essas medidas para o conjunto do país. No meu Estado, tem violência, mas tem governo. E, finalmente, senhor presidente, o ministro anuncia as medidas, que são medidas importantes para os estados, que são principais responsáveis pela Constituição, entre aspas, na questão da segurança. E ele próprio diz aqui, é preciso ver a capacidade de endividamento dos estados, se a solução é via empréstimo. É preciso analisar que o período eleitoral, os prazos estão estourados para fornecer, para que o BNDES possa oferecer empréstimos para os estados. E, finalmente, que o principal problema dos estados não é equipamento para as polícias, e sim custeio para pagar pessoal. Esse é o principal problema. E o BNDES não empresta para custeio. Todos os estados, o estado da Bahia, praticamente de 2 em 2 anos tem concurso para a polícia. Agora o governador já anunciou, mais 2.500 policiais serão efetivados. Mas, para tanto, é preciso que, nesta crise fiscal, que tenha recursos para o custeio das forças, das polícias militares e das polícias civis. Sem resolver essa questão, nós estaremos discutindo enxugar gelo, porque não é apenas com equipamento que nós podemos resolver ou atender às necessidades de efetivo dos estados. Sem essa discussão passar por um debate profundo com os governadores de estado, nós não teremos a solução dos problemas. Já foi dito e repetido, e eu quero apenas parabenizar os que disseram. Uma bala de prata para resolver-se a questão da segurança pública tão complexa num estado que é marcado pela desigualdade social. Não é por outra razão que a América Latina é o espaço de maior violência no mundo, onde se registram os índices de maior violência. Porque aqui também se registram os maiores índices de desigualdade social do mundo.
Concedo a palavra ao senador Valdemir Mocca. Senador Valdemir Mocca,
presidente. Presidente, o senhor poderia ler aí a relação dos inscritos aí, por favor, pela ordem, os que estão os mais próximos. Pelo menos, não precisa ler todos não, só os mais próximos.
O próximo é o senador Mocca, depois o senador Agrippino, o senador Hélio e o senador Renan.
Eu estou aí, não. O presidente.
Senador Mocca.
Presidente.
Você está escrito.
Senhor presidente, quero pedir vênia e cumprimentar todas as autoridades da mesa em nome do presidente Eunício. Senhor presidente, eu não tenho como começar a falar sempre sem lembrar o meu estado, Mato Grosso do Sul. Nós temos mais de 1.000 quilômetros, né, de fronteira. Nós temos uma fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. E é sabidamente, né, que maconha e cocaína, né, na sua grande maior parte, né, entra pelo estado de Mato Grosso do Sul. Isso é uma verdade, né, constatada. Basta ver as apreensões, né? E eu sou um daqueles que acho que é preciso ter investimento, sobretudo na fronteira, para que a gente possa realmente jogar luz, né? Para que a gente possa mudar a realidade disso daí. Porque antigamente eram os jovens e mais humildes que eram recrutados pelo chamado crime organizado. Hoje são jovens e famílias médias altas, é que estão sendo recrutados. Eu acho isso um avanço muito grande. E eu vejo aqui, me pediram para não transformar isso num debate aqui ideológico, de partidário, mas eu vejo muitos parlamentares virem aqui e dizer que tudo isso, 12 milhões de desempregados, falta de investimento, parece que tudo aconteceu em 2 anos. Ninguém se lembra de 13 anos que governos ficaram aqui e não fizeram absolutamente nada, nem investimento. Por que que isso pode acontecer agora? Se culpar, né, um governo que pegou interinamente, né, toda uma situação de falta de recursos, de escassez de recursos, e que se esforça, vem aqui um ministro se esforçando, autoridade se esforçando para colocar essa questão da segurança como uma questão maior, suprapartidária, para que a gente possa aqui no Senado discutir
questões que possam impedir. Por exemplo, eu quero chamar a atenção o seguinte: quando vai se fazer uma campanha para evitar que acidentes em trânsito, né, os desastres em trânsito aconteçam no país, fala-se no motorista embriagado. E eu não vi aqui nenhum discurso dizendo que quem é que consome, qual é a demanda para essa droga. Porque o Brasil exporta muita droga, eu sei disso. Mas o consumo do Brasil é feito também pela classe média, média alta. Quer dizer, se tem consumo, tem demanda. E isso é preciso ser colocado aqui. Porque se não tivesse isso tudo, nós não estaríamos também aqui brigando por isso. Agora, eu não consigo entender a entrada de drogas e de armas e depois serem combatidas nos morros do Rio de Janeiro, nos canaviais de São Paulo, e nós não temos um efetivo de agentes no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em todos os estados que demandam a fronteira. Precisa, entram isso tudo e depois quer se combater, né? E deixando de lado, às vezes, celebridades que defendem o uso indiscriminado. E isso é que eu quero chamar a atenção. Porque se existe demanda, o consumo é estimulado por essa demanda aqui no Brasil. E claro que muito, nós somos rota, o meu estado sofre como rota, né? E sofre também pelo consumo. Quando um viciado em crack atira no pai, na mãe, pela falta da droga, comete assassinato, né? É preciso investigar também a origem disso. Agora, existe aqueles refinados que consomem cocaína, né? E aí ninguém fala nada. Ninguém diz por que tanta cocaína no Brasil? Por que tanta coisa? E ainda aqueles que defendem, não, a maconha não faz nada, ela é um negócio assim, é tipo um cigarro que não vicia. Acontece que começa pela maconha, mas não termina na maconha. Vai se aumentando o grau da droga. E eu falo isso como médico que sou. Nunca vi ainda alguém começar e terminar. Começa na maconha, mas termina lá. E tem que acabar com essa história de que tudo isso é fonte de nenhum governo. Mas é preciso dizer que há muito tempo, eu mesmo fui um relator do agora ministro Blairo Maggi, tentando aonde os estados quisessem, podia haver a união entre a polícia civil e a polícia militar. Tentem, na prática, fazer isso. É uma coisa muito difícil. Eu fiz parte aqui de uma comissão de inteligência, senador presidente Eunício, e na época da Copa do Mundo, havia uma perfeita integração. E por muita gente que veio aqui, eu acho que foi muito pouco os problemas que nós tivemos. Fala-se no Cisfron, está instalado lá em Dourados, no meu estado. Sabe o que acontece? O sistema de comunicação do Cisfron não fala com o sistema da Polícia Civil, da Polícia Militar. Ora, você vai gastar um monte de recursos e os sistemas de comunicação não se comunicam. São coisas que não podem, não devem acontecer. Eu fui lá, o comandante militar do Oeste falou isso.
E não, até hoje, me parece que há 7 anos se tenta terminar um cifrão. E até hoje nós não temos resultado prático de uma coisa super importante, que é a comunicação entre o crime, sobretudo o crime organizado. Senhor presidente, desculpe quase que um desabafo, mas isso daqui é um negócio que nós não podemos... Não me venham falar só no bandido, temos que falar no consumidor, naquele que demanda droga e que faz com que essa droga chegue nas grandes metrópoles e que são consumidos por pessoas que financiam ou pelo menos ajudam a financiar o crime organizado. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao senador Elio José, não está presente. Senador Agripino, não está presente. Senador Renan Calheiros.
Senador Eunício Oliveira, eu queria, em cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentar todos que fazem parte dessa mesa nesse dia histórico do Senado Federal. Senhor presidente, o papel de Vossa Excelência é central nesse momento de crise que nós vivemos no Brasil, da crise da segurança especialmente. Senhor presidente, todos os diagnósticos dos que por aqui passaram são verdadeiros. Nós temos problema no sistema prisional, temos tramitando no Congresso uma lei de execução penal nova, consequência de uma comissão que a propôs. Nós precisamos atualizar o Código Penal, o Código de Processo Penal. Nós precisamos, senhor presidente, estabelecer regras para o inquérito policial. Aqui no Brasil, você investiga na polícia, depois vai para o Ministério Público, depois vai para a Justiça, que repete todo o procedimento inicial. Nós, até hoje, não regulamentamos o artigo 144 da Constituição Federal. Por que não regulamentamos? É um dos 120 artigos da Constituição que não foram regulamentados. Por quê? Porque há um óbvio conflito de interesse. Até ontem, e eu exalto a criação do Ministério da Segurança Pública, até ontem, os governos federais, todos, sem exceção, diziam que segurança pública é dever dos estados. Por quê? Porque lá atrás, na Constituição, nós colocamos que a segurança era dever do Estado, como é a saúde, como é a educação, e fizeram, com relação a esse artigo, uma interpretação de que era dever dos estados. Dos estados. Eu votei pela intervenção. Não me arrependo. Eu tenho condicionantes e as coloquei. Porque eu tenho uma preocupação com o prestígio das Forças Armadas, que não pode incondicionalmente ser colocado à prova. Por que não? Senhor presidente, o decreto, ele precisava conter os meios de execução da intervenção. Vamos chamar de intervenção. O decreto não continha. Até hoje, nós não temos uma definição clara dos recursos que pagarão a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Essa ideia de financiamento pelo BNDES para a modernização e para aquisição de equipamentos e construção de penitenciárias é uma mentira, senhor presidente, com todo respeito, é uma mentira, porque os estados estão falidos. O que os estados querem é que a União Federal tenha um papel a cumprir na segurança da população, juntamente com os municípios. É por isso que eu entendo que o papel de Vossa Excelência é central. O papel do ministro Jugman, é uma pena que ele não esteja aqui, também é central. O papel dos ministros que estão presentes são papéis centrais para que a gente possa deixar nessa crise um legado, que é, muitos disseram, a definição de um sistema nacional de segurança pública com a participação de estados, de município, e a elaboração de um Plano Nacional de Segurança Pública. Nós temos problemas no Parlamento, a Câmara não vota nada que esta Casa vota ou prioriza, sobretudo na área de segurança pública. Nós aprovamos aqui, senhor presidente, me permita nesses poucos espaços lembrar, nós aprovamos aqui por unanimidade, lá atrás, em 2005, um projeto que fixava um piso para as polícias. Não a PEC 300, mas uma PEC elaborada no Senado que criava um fundo e estabelecia a participação da União, dos Estados e dos municípios. Essa matéria foi votada em dois turnos aqui no Senado, foi votada em um turno na Câmara dos Deputados e nunca mais se votou. Nunca mais se votou. Eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, senhor presidente, que desvinculava orçamentos, que não permitia o contingenciamento do orçamento da União para a segurança das populações. E como presidente da Casa, eu não a votei e tive que arquivá-la porque o regimento mandava, exatamente para não reproduzir as matérias que tinha votado antes e mandado para a Câmara dos Deputados sem continuidade de tramitação. Nós temos que aproveitar essa circunstância e o comando de Vossa Excelência. Eu sou muito amigo do presidente da Câmara dos Deputados, eu gosto muito do deputado Rodrigo Maia, mas ontem eu vi nos jornais que o deputado Rodrigo Maia, que está pensando em ser candidato à presidência da República, está querendo viabilizar o armamento da população, flexibilizando o Estatuto do Desarmamento. Senhor presidente, querendo dar uma de Bolsonaro, senhor presidente, isso é de uma ignorância elementar. Todo país do mundo que desarmou a população teve como consequência a redução do número de homicídios. E no Brasil não é diferente com esses problemas todos. Você não tem integração da polícia, você não tem uma clara definição do papel dos órgãos no inquérito policial, você tem 60 mil homicídios por arma de fogo por ano no país, e as pessoas falando que vão armar a população. Senador Petecão, eu conheço a sua posição, mas a chance de um cidadão que possui uma arma em casa ser assassinado a partir de um assalto, onde ele geralmente é surpreendido, a arma faz aumentar esse risco, senador Eunício, 5 vezes. 5 vezes. Agora, o Estado, por não ter um modelo de segurança, por não ter um delineamento do financiamento dessa segurança pública, por não ter priorizado no Parlamento a tramitação de matérias que são importantíssimas, o Estado falha. E ao falhar, passa a impressão de que cada um tem que se armar para cuidar, que é uma ilusão. É uma ilusão. Só no Brasil, que tem esse índice de criminalidade, nós poderíamos conviver com uma argumentação dessa. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, e ainda candidatos a presidente que acham que isso tem que servir como eficaz bandeira eleitoral, porque imagina que está se vindo para um dos candidatos, o candidato Bolsonaro. O papel do presidente Michel Temer, que é um jurista que conhece a problemática da segurança pública no Brasil, é deixar esse legado. O papel do Jugma e dos ministros é deixar esse legado, é nos unirmos todos, despartidarizarmos essa discussão para que tenhamos o Ministério de Segurança Pública, que poderia ser anexada a tarefa ao Ministério da Justiça ou a qualquer outro ministério. Não precisa se criar um ministério, sobretudo se criar um ministério sem a definição orçamentária do seu financiamento. É isso que se precisa, e deixar o legado do Plano Nacional de Segurança, da integração de todos, da atualização institucional da legislação e da configuração orçamentária, senhor presidente, do que vamos ter no orçamento, que é papel do Senado Federal, sobretudo porque é Vossa Excelência o presidente do Senado e é Vossa Excelência também o presidente do Congresso Nacional. De modo que eu acho que nós temos que fazer isso, é conversar, ouvir todo mundo, confrontar, reunir pontos de vistas para que a gente construa uma solução definitiva para o Brasil. E votar, presidente Eunício, a vinculação de recursos, mesmo que seja, e eu acho que deve ser temporária, até termos a implementação de um sistema de segurança, isso é uma necessidade. Necessidade, nós tivemos um déficit fiscal no ano que passou de 157 bilhões de reais. Não adianta ter recurso nenhum no orçamento se não tiver uma regra do não contingenciamento, porque o nosso orçamento, como a política de segurança, como essa insegurança que se generalizou, é uma ficção, senhor presidente. É uma ficção. E nós temos que fazer valer o orçamento, as prioridades, para que essa Casa e o Congresso Nacional fundamentalmente cumpram os seus papéis. Eu, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos que aqui estão e me despeço pedindo ao presidente da Câmara dos Deputados que vote, por favor, atualização das penas do abuso de autoridade, que tem a ver com essa discussão. Tem a ver com essa discussão, foi votado no Senado e precisa ser votado na Câmara, e vote também o fim dos supersalários, que foi votado no Senado, dos três poderes, que foi votado no Senado Federal e está na Câmara dos Deputados, não sei lá, esperando o quê. Eu hoje vi também uma declaração do presidente Rodrigo Maia dizendo que só vai votar o fim dos supersalários quando o Supremo Tribunal Federal votar o fim do auxílio moradia. Meu Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O super salário no Judiciário e no Ministério Público é um dos vários penduricalhos que eles usam para burlar o teto constitucional, para ganhar mais do que a Constituição permite. Não são todos, alguns se recusam a receber isso. E nós temos que votar, porque se o Senado vota e a Câmara não vota, aí nós temos o pior, que é uma distorção do bicameralismo que existe no nosso país, e todos nós temos que trabalhar para elaborar na prática o seu funcionamento. Muito obrigado, senhor presidente.